Com a palavra, o senador Marcelo Crivella.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de, em primeiro lugar, ressaltar a indulgência, a conduta pacífica do nosso sabatinado. Nenhum dos momentos em que foi, vamos dizer assim, arguido com mais dureza, no paroxismo, no vértice das perguntas, Vossa Senhoria mostrou realmente um domínio próprio, um espírito muito necessário à corte, que é de absorver as críticas, e a humildade que cabe a um magistrado que vai para o Supremo, a corte máxima, que na consciência democrática do nosso povo é a arca dos justos, nos dilúvios de ódios e paixões, quando o cidadão comum ali vai buscar seu direito, sua liberdade, suas garantias. Não se está sabatinando aqui um santo. Isso aqui não é, nem essa casa, nem o Supremo, uma constelação de castos. Nós somos homens como o povo que nos elegeu, com virtudes e defeitos, sujeitos às circunstâncias, às pressões do momento. Mas precisamos ter alma, precisamos ter sentimento, precisamos ter sensibilidade. Nem sempre acertamos, mas é preciso que o povo veja no nosso olhar, na nossa intenção, na nossa índole, na nossa vocação, a alma brasileira. Isso é o fundamental para nós e para os ministros supremos. Feito esse pequeno preâmbulo, eu gostaria de perguntar à Vossa Senhoria o seu pensamento. O senhor é um especialista em direito de família do Brasil. Tem sido divulgado alguns entendimentos atribuídos à Vossa Senhoria que, em princípio, destoam do pensamento jurídico consolidado na área e também da nossa civilização ocidental cristã. E eu gostaria muito de ouvir as suas posições quanto o tratamento jurídico deve ser dado à poligamia, a divisão da pensão por morte entre o consorte e o amásio, entre o marido e o amante, entre a esposa e a amante. O caso do ex-ativista de esquerda César Batista teve o seu julgamento concluído pelo Supremo Tribunal Federal em dezembro de 2009. É a segunda, senhor Faxin. Quando os ministros decidiram atender ao pedido da Itália para extraditar Batista, condenado à prisão perpétua em seu país por 4 assassinatos e preso no Brasil desde 2007. A corte definiu, no entanto, que a decisão final sobre o destino do italiano caberia ao presidente da República. Mais de um ano depois, em seu último dia de governo, então o presidente Lula decidiu não extraditar Batista, alegando que seu retorno poderia colocar sua vida em risco. Após o anúncio da decisão, a defesa do italiano pediu sua soltura ao STF, mas o governo italiano recorreu para que ele permanecesse preso. Dias depois, a Itália foi à Suprema Corte, alegando que o Poder Executivo não cumpriu os tratados bilaterais entre as duas nações e, por isso, a decisão teria que ser anulada. O Plenário Supremo voltou a analisar o caso para julgar os recursos no dia 8 de junho de 2011 e decidiu que o governo italiano não tinha legitimidade para contestar a decisão do presidente da República. Na sessão, os ministros também concederam liberdade a Batista, por entenderem que a Constituição veda a intervenção do Poder Judiciário na política externa brasileira. O italiano deixou a prisão horas depois da decisão. Em todas as decisões, assistimos uma divisão da Corte. Qual a opinião de Vossa Senhoria sobre o papel que deve ter o Supremo Tribunal Federal nos processos de extradição? Quais as eventuais restrições à decisão do chefe do Poder Executivo na matéria? A terceira, senhor Faquim. Em 5 de maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal decidiu pelo reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo. Todos os 10 ministros que votaram foram favoráveis a estender a parceiros homossexuais direitos hoje previstos a casais heterossexuais. O ministro Dias Toffoli se declarou impedido, porque já tinha, como advogado-geral da União, dado parecer no processo. Com o julgamento, os magistrados abriram espaço para a união estável, para terem acesso à herança e pensões alimentícias ou por morte. além da possibilidade de tornarem-se dependentes em plano de saúde e de previdência. Em decorrência da decisão, o Conselho Nacional de Justiça editou a resolução 175, 14 de maio de 2013, que estabeleceu que é vedada às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Esse tipo de decisão, tanto a judicial do STF, como com mais intensidade a administrativa do CNJ, não estaria invadindo a competência do Poder Legislativo. Vossa Excelência reconhece a autoridade da Casa Legislativa para deliberar e também o tempo que demora para deliberar questões que envolvem dificuldades pelas pressões que sofremos no nosso povo, correntes favoráveis, contrárias. Levamos muitas vezes a plenário, mas não conseguimos votar. Pedido de vistas, votos contrários, há pensamentos. Então, muitas vezes, nós demoramos a decidir. Não porque queremos, mas porque aqui, diferente do Supremo, o povo é ouvido nos corredores, nos gabinetes, nos plenários das comissões. Em abril de 2010, o Supremo julgou improcedente uma ação apresentada pela Ordem dos Advogados do Brasil que contestava a lei da anistia, que concedeu perdão a todos os crimes relacionados ao período da ditadura militar no país. A OAB defendia uma interpretação mais clara do artigo 1º da lei, no que se refere ao perdão a crimes conexos de qualquer natureza quando relacionados aos crimes políticos, e pretendia abrir caminho para a punição dos agentes do Estado acusados de cometer crime de tortura durante o regime de exceção. Em seu voto, o relator do caso, ministro Eros Grau, afirmou que não caberia ao Supremo fazer alteração na lei da anistia, apenas interpretá-la. Seu voto foi seguido por outros 6 ministros da corte, vencidos pelos colegas. O ministro Lewandowski e Aires Brito alegaram que a anistia não teve caráter amplo, geral e restrito. Na opinião de Vossa Senhoria, há espaço e conveniência para rediscutir a lei da anistia? Em outubro de 2007, os ministros do Supremo decidiram que o mandato pertence ao partido e não aos parlamentares. A medida vale para cargos proporcionais, deputado federal, estadual e vereador, e tem efeitos a partir de 27 de março do mesmo ano, quando o Tribunal Superior Eleitoral se pronunciou sobre a questão. Dias após a decisão do Supremo, TSE editou a resolução 22.610, que disciplina os processos de perda de cargo eletivo e de justificação de desfiliação partidária. Em novembro de 2008, o assunto retornou ao plenário da Corte após o Partido Social Cristão e o Procurador-Geral da República colocaram em debate a constitucionalidade da resolução. Na ocasião, os ministros, por 9-2, declararam a plena constitucionalidade da medida. Os votos discordantes foram Eros Grau e Marco Aurélio, que entenderam que o TSE legislou, ao editar a resolução, uma competência privativa do Poder Legislativo. Na opinião de Vossa Senhoria, a Justiça Eleitoral extrapolou sua competência no tema? Por último, senhor presidente, está pendente de julgamento no plenário da Suprema Corte, em razão de pedido de vista apresentado pelo ministro Dias Toffoli, a ação direta de inconstitucionalidade 3.239, ajuizada pelo antigo PFL, atual Democratas, em 2004, contra o decreto que regula a titulação das terras de comunidades quilombolas, assinado no ano anterior. Para o partido, o decreto invade esfera reservada à lei e disciplina procedimentos que implicarão aumento de despesa, cuja competência seria do Poder Legislativo. Um dos itens polêmicos da medida é o que determina desapropriação pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária de áreas em domínio particular para transferir às comunidades. O relator da matéria, ministro César Peluso, que já proferiu seu voto pela procedência da ação. Em 2010, a relatora especial da ONU para a Direito à Moradia, Raquel Ronick, advertiu que declarar o decreto inconstitucional afetaria o direito das comunidades quilombolas a ter acesso à terra e aos recursos naturais e que os indivíduos desses grupos são extremamente vulneráveis a desalojamentos forçados e ameaças por parte do dono de terra e companhias mineradoras. O texto do decreto também é considerado por diversas entidades como correto, caracterizando-se como uma tentativa de compensação pela dominação e violação dos direitos dos remanescentes dos quilombos. Na opinião de Vossa Senhoria, como essas manifestações devem ser consideradas pelo Supremo? E por último, senhor presidente, eu apenas gostaria de conhecer o pensamento de Vossa Senhoria, se o princípio da cláusula pétrea alcança o artigo 228 da Constituição Federal, que trata da imputabilidade dos menores de 16 anos. Nós podemos alterar esse artigo ou é preciso ter uma constituinte? Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o professor Fachin.
Obrigado. Muito obrigado, senador. Muito obrigado, senador Marcelo Crivella, a quem expresso os meus cumprimentos respeitosos e a maneira de responder a Vossa Excelência é como aprendi a responder durante a vida, no debate, no respeito às posições concordantes ou eventualmente divergentes. É o que eu aprendi em casa e tentei ensinar também para as minhas filhas. Que, como sabemos, são nossos filhos, e cada um na comunidade, na comunhão familiar, tem o seu lugar, e o respeito ocupa um lugar importante nesse tipo de relação. Também gostaria de lhe dizer que saúdo também Vossa Excelência com a alma que vem da minha percepção de vida como pessoa que tive uma formação cristã em casa bastante acentuada, especialmente pelas mãos de minha mãe. E não vou fazer aqui uma reminiscência da minha infância, porque parece-me desnecessária, mas tenho uma alegria muito grande de registrar na minha memória que recebi uma formação não apenas de valores familiares, mas também uma formação religiosa que me fez compreender a vida numa dimensão maior do que a vida tem na sua mera materialidade. Dito isso, e portanto dizendo que são bem-aventuradas as vossas palavras, vou procurar enfrentar os 7 pontos que anotei aqui e, se possível, tocando o quanto me é possível no plano do limite do meu conhecimento e do limite do tempo que temos para tratar desta matéria. Em relação ao primeiro tema, que diz respeito aos princípios constitutivos da família. Do ponto de vista dos princípios constitutivos da família, nós temos, com assento no artigo 226 e seguintes da Constituição, a família como base do Estado, a família como base da sociedade, e a Constituição abre as possibilidades para que haja uma compreensão do que ali se entende por família, mas também estabelece os seus limites. Se nós não estivermos de acordo com a Constituição, o caminho é o debate legislativo. Para o julgador, o caminho é a aplicação dos limites e as possibilidades que estão na Constituição. Por exemplo, num dos seus parágrafos, a Constituição diz: todos os filhos, parágrafo 6º do artigo 227, todos os filhos, independentemente da sua origem, terão os mesmos direitos e qualificações. O legislador constitucional fez esta opção. E isso está na Constituição. Portanto, estejamos ou não de acordo, o que o legislador constitucional está a nos dizer é que ele apanhou aquilo que havia na jurisprudência, especialmente das cortes superiores, que se chamava princípio da inocência da criança, porque se alguém precisa ser sancionado por uma atividade da qual resulte uma criança fora da união matrimonial mantida, certamente são os adultos e não a criança, disse o legislador. Pelo princípio da inocência, vamos dar direitos e qualificações a essas crianças. Essa foi uma opção da Constituição. E, portanto, esta é a possibilidade e este é o limite que a Constituição abre, para não deixar ao desabrigo crianças que, obviamente, são geradas por circunstâncias que, infelizmente, às vezes a vida acaba trazendo de modo nefasto e funesto para as famílias, porque, obviamente, que eu acredito nos projetos familiares que se perenizam. E tenho a impressão que a minha vida, não preciso dizer novamente, acredito que possa ser um exemplo de que o que eu estou dizendo não é retórica. Agora, nesta medida, há, portanto, um texto constitucional. E, portanto, nesse texto constitucional, não me parece que haja defesa da poligamia. A união matrimonializada é uma. Agora, não se pode sancionar, deixar de sancionar ou prever certos efeitos, até mesmo para, se for o caso de apurar a culpa e a responsabilidade, imputar a culpa e a responsabilidade a quem tenha praticado o ato. Mas o legislador disse não à criança. E isso está na Constituição. Portanto, é essa orientação. Tenho para mim que o Supremo, quando já apreciou um destes casos, uma destas matérias, em que ficou vencido o relator, que foi o ministro Aires Brito, a orientação majoritária do Supremo foi nesse sentido de dar como estrutura de base a família linear, a família fundada em princípios estruturantes e, dentre eles, evidentemente, da monogamia. Esta matéria poderá voltar ao Supremo Tribunal Federal? Poderá, até porque o Superior Tribunal de Justiça tem julgamentos em outro sentido. Poderá voltar esse debate? Poderá, até porque, do ponto de vista das regras de benefícios previdenciários, há regras que apontam numa outra direção. Mas se esse debate voltar, para mim o filtro de admissibilidade é muito claro. Independentemente da percepção que se possa ter para a aplicação de um julgador constitucional, o limite e a possibilidade é aquela que deriva da Constituição. Nem menos e nem mais, na minha percepção. No tocante à situação que o senhor se refere de Cesare Battisti, eu vou expressar até onde conheço a matéria e o que me permito compreender, evidentemente, desse tema. Em relação a esta pessoa, tenho presente que o Supremo Tribunal Federal apreciou essa matéria e deferiu a extradição. O tema que hoje está posto ao debate é um tema de um outro instituto que diz respeito ao estrangeiro, que já, pelo menos eu tenho lido dos últimos movimentos que têm sido feitos na Justiça de primeiro grau, Justiça Federal, e no exame de segundo grau. O que está em discussão é um outro instituto atinente ao estrangeiro, que é a questão da eventual deportação por uma irregularidade da situação do estrangeiro no Brasil. Como nós sabemos, do ponto de vista do Estatuto do Estrangeiro, nós podemos ter aplicação no plano da tipologia classificatória dos atos e consequências que o estrangeiro pode praticar, a extradição, a expulsão ou a deportação. A matéria da extradição, de algum modo, o Supremo decidiu e decidiu pela extradição. Claro que também, posteriormente, a decisão foi de entender que esta matéria era um ato final de um agente político representativo do Estado e do governo brasileiro. O Supremo, portanto, tomou uma determinada deliberação e, nesta deliberação, tenho para mim que a deliberação mais importante foi acolher a existência dos elementos que compõem a figura jurídica da extradição. Quanto atribuir ao agente político, isso deriva de uma compreensão do direito internacional público e de acordos e tratados internacionais e também da concessão de refúgio e de asilo. Eu não conheço, não li o despacho e a fundamentação jurídica que levou à manutenção desta pessoa no Brasil. Mas tenho para mim que o agente político que decidiu deve ter considerado presentes eventualmente as condições para conceder o ato, não obstante o Supremo tenha decidido formalmente pela concessão da extradição. O problema que agora, quiçá, vai se colocar é se na figura jurídica da deportação haverá o preenchimento dos elementos que compõem esta figura, ou como diríamos nós, com perdão um pouco da expressão, da chamada fatispécie, que é a figura jurídica do fato, porque a deportação pressupõe uma situação irregular do estrangeiro no Brasil. Esta pessoa está irregularmente no Brasil? Se a resposta for afirmativa, e eu não conheço o caso, preencherá o tipo da deportação. Se a resposta for negativa, e aqui eu não estou, obviamente, dando uma resposta direta e imediata, porque eu não conheço os fatos especificamente, mas o caminho, nesse momento, parece-me que o debate está no preenchimento ou não das condições eventuais da deportação. Quanto à anistia, não vou interpor aqui nenhum habeas corpus preventivo desse tema, porque até onde me é dado conhecer, há embargos a serem apreciados no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Se eventualmente eu for aprovado nesta sabatina e se for aprovado no plenário do Senado, poderei eventualmente, quiçá, examinar esse tema, mas não vou me furtar de, no plano dos princípios e genericamente, até porque isso não confortaria minha consciência se não dissesse isso a Vossa Excelência, que eu reputo muito importante que um país não perca a sua memória. Reputo muito importante, mas reputo também importante que um país se pacifique. E é até onde me permito tratar desse tema nesse momento. Quanto à resolução do Tribunal Superior Eleitoral, aqui há uma discussão do ponto de vista da natureza normativa das resoluções eleitorais do Tribunal. O problema está em saber se a faculdade, digamos, regulamentar do TSE é uma faculdade de caráter quase legislativo e, portanto, de feitio primário. Eu não quero entrar especificamente nesta matéria. Acho, sim, que tratar do pertencimento do mandato ao partido, do ponto de vista da organização da lógica partidária, parece-me isto fazer algum sentido, mas é um debate que precisaria ser aprofundado. Eu não gostaria de verticalizar esse tema neste momento, mas me permitiria dizer a Vossa Excelência com clareza. O locus de debate da questão eleitoral é o Poder Legislativo. Nem mesmo o Tribunal Superior Eleitoral, que de matéria eleitoral cuida, no meu modesto sentir, tem esse poder legislativo primário de avançar para além do poder regulamentar e de execução do processo eleitoral. Portanto, é a percepção que me alcança neste tema. Por penúltimo, o tema atinente aos quilombolas e toda a questão que, como Vossa Excelência sabe, envolve a temática do artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Aqui nós temos duas ordens de ideias em conflito e o ministro César Peluso, como Vossa Excelência bem o disse, já proferiu o voto. Já num dado sentido, acolhendo a ação declaratória de inconstitucionalidade do decreto, porque o ministro Peluso, além, até onde me é dado conhecer, além de compreender que ao referir-se a remanescente de quilombolas, o artigo estaria se referindo à pessoa e não a grupo, porque a percepção estaria se referindo, portanto, ao remanescente e não a grupos étnicos, é já uma primeira discussão, mas a discussão de fundo que vejo aí, do ponto de vista de direitos, é saber se há ou não reserva de lei. Porque se houver reserva de lei, não é possível regulamentar a matéria por decreto. Eu acho que é esse que é o debate que o Senado defrontar-se-á. Por derradeiro, eu sei que o tempo se esvai, mas havia a questão do artigo 228 para saber o tema da maioridade penal, saber se há cláusula pétrea na não imputabilidade dos menores de 18 anos. Me permito apenas dizer duas frases sobre isso, senador. A primeira dessas frases: os nossos adolescentes estão sendo instrumentalizados nas mãos de pessoas que, obviamente, se valem da tenra idade para propósitos ilícitos e indevidos. Essa é uma constatação. A segunda, o que é que nós todos, desculpe-me incluir nisso, mas acredito que como cidadão também tenho responsabilidade, temos a pensar e a propor como solução disso. Quais são os nossos instrumentos? O encarceramento, a ressocialização prisional tem gerado os efeitos. Aonde estão os maiores índices de reincidência? Nos maiores encarcerados que vão para o regime semiaberto ou nos adolescentes que praticam delitos? Portanto, esse é um debate que nós precisamos ter com a cabeça voltada para o
mas
bem
é cláusula pétrea ou não, doutor Faquim?
Sociedade.
É cláusula pétrea ou não?
Para a réplica, não. O senador desculpa. Marcelo Crivella.
Cláusula pétrea ou não?
Senador Aloysio Nunes Ferreira, as cláusulas pétreas da Constituição são aquelas que, à luz de vários dispositivos, mas nomeadamente dos direitos fundamentais do artigo 5º e com os limites do artigo 60 e os seus incisos, não podem ser objetos de emenda ou de transformação legislativa. Esse artigo 228 formalmente não está lá. A pergunta é, está lá substancialmente?
É,
essa é uma interrogação que há de ser feita. Quanto à primeira parte dessa resposta, obviamente, acredito que nisso estamos de acordo, lá não está. E se não for cláusula pétrea, e eu conheço parte da reflexão que Vossa Excelência tem sobre essa matéria, em casos graves, como percebo, de estupro, por exemplo, um um adolescente de 16 anos e alguns meses poderia, portanto, receber as sequelas, tal como o maior de 18 anos, obviamente, recebe. Como sei que este tema certamente será objeto de um debate, eu não quero, obviamente, aqui antecipar uma discussão que precisa ser verticalizada, mas o meu sentimento em relação a esse tema vai até este ponto e agradeço e peço desculpa por não ter ferido todos os pontos adequadamente.
Para a réplica, o senador Marcelo Crivella.
Vossa Senhoria, nesse momento, não precisa ser preciso nas técnicas nem avançar seus votos, porque sabemos que isso não é possível. Mas o que queremos ver é a sinceridade, é a expressão dos seus sentimentos, da sua alma, é a maneira como Vossa Senhoria enfrenta os problemas. Isso será fundamental para a gente encontrar a solução pacífica das grandes controvérsias que vão estar no Supremo Tribunal Federal. Na questão da família, eu fiquei impressionado quando conheci a sua. Eu acho que o valor que se dá à família é a família que se tem. E Vossa Senhoria tem uma família impecável. Se seguirmos o conselho de Cristo, que nos ensinou a conhecer a árvore pelo fruto, os frutos são bons. E ele disse que a árvore boa não pode dar mau fruto, nem a árvore má dá bom fruto. Eu fico satisfeito, senhor presidente.
Obrigado. Com a palavra...